Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português. Esta é a emissão de domingo e hoje é 27 de setembro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na vossa companhia está na apresentação Ana Guedes, a produção do Mariano Bartolomeu. Podem escutar esta emissão da média nos 1530 e ainda em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão de hoje, como sempre, para além dos Notícias do Mundo com que iniciamos a emissão, vamos ter na janela de Angola, hoje, o lixo de Luanda. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Reman e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já vamos às notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América aqui na cidade de Washington, na técnica Joe Gill, na apresentação do noticiário, o Paulo Oliveira. O Papa Francisco reuniu-se hoje em Filadélfia com duas vítimas dos abusos sexuais cometidos por membros da Igreja Católica, a quem prometeu que todos os responsáveis por esses crimes vão prestar contas. Os crimes, os pecados de abusos sexuais a menores, não podem ser mantidos em segredo durante mais tempo, disse o Papa no início de um encontro em Filadélfia com vários bispos. No encontro, o Papa disse ainda que a instituição civil de matrimónio e o sacramento cristão já não coincidem substancialmente, nem se apoiam mutuamente, e apelou a que não se esqueça o contexto histórico. A mudança tem consequências culturais, sociais e também jurídicas sobre os vínculos familiares e envolve todos, crentes e não crentes, disse o pontífice perante os bispos convidados ao Encontro Mundial das Famílias, que termina hoje naquela cidade norte-americana. A França bombardeou a Síria pela primeira vez posições do Estado Islâmico depois de duas semanas de preparativos, recolha de informações e voos de reconhecimento aéreo sobre a região, anunciou um comunicado da presidência francesa. A presidência francesa referindo que o caos na Síria deve encontrar uma solução global e que esta urgência está a pôr em marcha uma transição política, associando elementos do regime e da oposição moderada. A guerra na Síria, recordamos, já dura há mais de 4 anos e já provocou milhares de mortes e milhões de deslocados. Cerca de 8.500 refugiados chegaram nas últimas horas à Croácia e grande parte já foi transportada até à fronteira com a Hungria, que contabilizou hoje quase 10 mil refugiados, segundo a contagem mais recente da polícia. Desde que a Hungria fechou as suas fronteiras com a Sérvia no dia 15 de setembro passado, desde então os refugiados desviam o seu caminho para a Croácia. Chegaram ao país 73.500 refugiados e imigrantes, segundo dados. Os refugiados entram no leste da Croácia através da Sérvia, outro país de trânsito da Rota dos Balcãs, que começa na Grécia e atravessa também a Macedónia. As autoridades croatas levam os refugiados de forma organizada até aos portos de acolhimento e daí em autocarros e comboios até à fronteira com a Hungria, que por sua vez transporta-os até à fronteira com a Áustria. A cifra de entradas na Croácia foi no sábado um pouco menor que na sexta-feira, quando se registaram 10 mil chegadas de refugiados. Na Hungria, a polícia informou que interceptou no sábado 9.472 refugiados que entraram no país de maneira ilegal, na sua maioria cruzando a fronteira com a Croácia. Na manhã de hoje, já havia mais 5 mil refugiados a cruzar a fronteira com a Hungria, com uma localidade da Áustria. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional vão conceder a São Tomé e Príncipe um empréstimo de mais de 21 bilhões de dólares durante os próximos 3 anos para apoiar o orçamento e a redução da dívida pública, bem como o crescimento económico. O novo programa junta o crédito já prometido pelo FMI e um novo pacote de apoio do Banco Mundial, de forma faseada, sendo que o acordo deverá ser assinado nos próximos dias. As negociações tiveram início em 2014 com o governo de Gabriel Costa e foram retomadas pelo executivo de Patrício Trovoada. Segundo o ministro das Finanças, uma parte desta verba é destinada a apoiar o sector energético. São Tomé e Príncipe está classificado como um país de alto risco de stress de dívida pública e atraso de pagamentos estatais constitui um grande problema para o governo do primeiro-ministro Patrício Trovoada, que não esconde a sua preocupação. A presidente do Brasil, Dilma Rousseff, anunciou que o seu país fixou o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 37% em 2025, relativamente aos níveis registrados em 2005. Esta meta é uma parte da contribuição do Brasil para as conferências das Nações Unidas sobre alterações climáticas, agendada para dezembro próximo em Paris, e foi apresentada por Dilma Rousseff na sua intervenção na sede da ONU durante a Cimeira de Desenvolvimento Sustentável.
Obrigada. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, domingo 27 de setembro de 2015. Foram as notícias do que vai pelo mundo. Amigos ouvintes, recordamos também que nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Luanda é uma cidade onde o lixo impera, lixo que é uma dor de cabeça para as autoridades sanitárias e para a sua população. Nos próximos minutos, vamos aqui ouvir a opinião de Domingos das Neves, jurista e analista de assuntos políticos e sociais, e o Will Piazza, antigo gestor do programa de luta contra a pobreza urbana da Development Workshop.
O lixo na capital angolana continua a colocar à prova a capacidade de gestão do atual governador de Luanda, Graciano Domingos, que na última semana assinalou um ano de consulado. Após a paralisação das empresas de recolha de lixo contratadas pelo governo provincial, a situação tem vindo a piorar a cada dia que passa. Em vários locais da cidade, os cidadãos confrontam-se com amontoados de lixo, o que põe em causa a saúde pública dos luandenses. Os constrangimentos resultantes da deficiente gestão do saneamento da cidade capital ultrapassam as questões de saúde pública e estão a resvalar para outras dimensões cujos efeitos põem em risco a vida dos cidadinos. Em várias zonas, sobretudo as zonas periféricas, os luandenses vêm-se obrigados a atear fogo aos vários montes de lixo que invadem residências, hospitais, escolas e estradas, dificultando a circulação rodoviária. Embora o país esteja a atravessar um período economicamente conturbado, o ativista da Rede Urbana de Luta contra a Pobreza, Will Piazza, diz não ser muito inteligente deixar a situação resvalar para este estado, já que as consequências futuras podem ser pior e ser economicamente mais penosa para o executivo.
Um outro grande problema que o lixo já está a provocar a cidade é exatamente dos constrangimentos da mobilidade rodoviária. Isto é, Luanda já era uma cidade com problemas sérios de engarrafamentos e agora vemos que na periferia, principalmente, já existem estradas que foram reduzidas em termos de dimensão devido ao amontoar de lixo que está a limitar as faixas de rodagem porque estão a ocupar as estradas. Bem, nós sabemos que o lixo é um negócio e as operadoras que trabalham nesta área o fazem exatamente para colher lucros, isto é, não fazem como samaritanos, portanto, não fazem para servir a cidade de uma forma gratuita. Eles o fazem, tanto os proprietários dos meios como os trabalhadores que lá operam precisam de ter retorno pelo trabalho que prestam. E eu acho que é legítimo que quem trabalha tenha que receber. Agora, eu acho que a responsabilidade toda parte do executivo, portanto, começando com o próprio governo central e passando pelo governo provincial. Porque sabemos que é verdade, é do conhecimento de todos que estamos a viver um período conturbado em termos económicos, mas tudo isso parte para aquelas questões que eu iria considerar como prioridade. O que é de facto prioridade para o nosso executivo? O que é de facto prioridade para o governo central? Porque ter uma cidade suja onde tens quase um terço da sua população e deixar a coisa resvalar no ponto em que se encontra neste momento, não é muito inteligente, não é muito sábio, porque as possíveis consequências que poderemos ter ou os efeitos que poderemos ter caso a situação piore, poderá ser ainda muito mais penoso em termos económicos para o próprio país do que se alocar-se verbas suficientes nesse momento para se poder fazer face a essa situação. Porque
otimizar a organização e o funcionamento do governo da província de Luanda foi uma das tarefas incumbidas ao atual inquilino do Palácio do Governo Provincial, pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a quando da sua apresentação oficial a 22 de setembro de 2014. Na mesma ocasião, o chefe do Executivo angolano falou sobre a preconização de um modelo de desconcentração administrativa profundo que passa pela atribuição de determinadas responsabilidades às administrações municipais.
Tornando assim quem dirige e governa mais próximo dos problemas e do cidadão, e definindo a necessária coordenação provincial e a articulação com a estrutura central. Trata-se de optimizar a organização e o funcionamento do governo da província de Luanda, considerando que esta é a mais povoada, a mais urbanizada e a que alberga a cidade capital do país. No futuro, a cidade capital poderá vir a ter um estatuto diferenciado, tal como tem Brasília no Brasil ou Washington DC nos Estados Unidos da América. Deste modo, para a província de Luanda, preconizamos um modelo de desconcentração administrativa profunda, através de uma delegação legal de competências que hoje são atribuídas ao governo provincial e que passam para as administrações municipais, incluindo o caso específico do município de Luanda.
As empresas de recolha de resíduos na capital paralisaram os seus serviços devido às dívidas acumuladas pelo governo de Luanda. Com a instauração da crise económica e financeira que o país atravessa, fruto da redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional, o executivo angolano efetuou um reajuste no seu orçamento geral para 2015 e particularmente nas verbas canalizadas para os diversos setores da vida económica angolana. E a área de saneamento básico não ficou à margem das medidas de contenção. A situação forçou as empresas vocacionadas na recolha de resíduos a cruzarem os braços. Ao longo dos últimos meses, vários modelos de recolha de resíduos têm sido ensaiados para se pôr cobre à situação, porém, sem algum sucesso. Will Piazza pensa que o problema do país no provimento de serviços básicos prende-se com a fraca capacidade de sustentabilidade dos projetos e das intervenções. O ativista da Rede Urbana de Luta contra a Pobreza defende que se faça um melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis no país.
Temos no nosso país, principalmente no provimento de serviços básicos, prende-se com a pouca sustentabilidade das intervenções. Por exemplo, quando se anunciou este novo modelo de recolha de lixo, o novo modelo de gestão administrativa de Luanda, falou-se em termos de pompa e circunstância, que isso iria funcionar, que seria a maneira mais eficaz de fazer as coisas. Mas a grande questão que se colocou era que qual é o orçamento ou quais são as verbas que são canalizadas para a gestão municipal. Portanto, diz-se que agora que seriam as administrações municipais a gerir, a tomar conta de questões como lixo, questões de saúde, a questão da distribuição de água e energia, mas a questão é quais são as competências, quais são os recursos que são disponibilizados para esses entes municipais para que possam então fazer o seu trabalho ou o trabalho que lhes é esperado. Portanto, essas são as grandes questões que devemos colocar e que eu acho que não tem estado a funcionar. Como é que o cidadão comum, para além desta contribuição, nesse caso a pecuniária, monetária, poderia dar para que a cidade, para contribuir para para o saneamento básico. Nas nossas várias intervenções como rede contra a pobreza urbana, sempre dissemos que se aproveitarmos o capital social que existe nas comunidades, estou a falar daquelas associações e grupos comunitários que trabalham em prol de uma determinada, de uma área temática, há um déficit entre o lixo que é produzido diariamente e o lixo que é recolhido. Há um déficit. Portanto, estamos a dizer que todos os dias acabamos por criar amontoados de lixo devido à incapacidade que existe dessas empresas e, portanto, dessas operadoras fazerem a limpeza. Agora, esses cidadãos, se tivermos cidadãos, portanto, a trabalharem em associações, em pequenos grupos, poderia inclusive ajudar com que muitos desses pudessem ter uma forma ou uma fonte de rendimento, portanto, um trabalho. E nós vemos que existem muitos jovens que têm motas com carroceria. Portanto, essas motas poderiam inclusive ser usadas para recolher lixo, sejam eles em saco ou numa outra forma que eles possam concordar com os moradores e colocá-los num ponto de concentração que depois essas empresas, de uma forma mais fácil, poderiam recolher e assim teremos uma cidade limpa. Digo lixo, como poderia dizer, a limpeza tirando areia, porque vemos muita estrada que já estão a ser invadidas com areia, que torna a condução difícil e perigosa. Esses cidadãos também poderiam manter tanto uma determinada área bem delimitada, limpa, e assim então haveria mais saúde e todo mundo sairia a ganhar.
A deficiência na recolha de lixo foi reconhecida recentemente pelo governador de Luanda, Graciano Domingos, que anunciou a descentralização das responsabilidades na resolução dos problemas básicos da população.
O governo da província, as administrações municipais têm a responsabilidade de resolver os problemas do povo. E os problemas do povo resolvem-se com a competência das estruturas administrativas, mas também agregando a capacidade existente nos municípios. Isto é, vou reiterar o que disse na tomada de posse, é necessário que os senhores administradores, aqui empossados, continuem a dialogar com a população. A população vive os problemas e acreditamos que eles também têm ideias sobre como resolver muitos dos problemas que se enfrentam nas comunidades.
O Ministério das Finanças disponibiliza para a limpeza de toda a província cerca de 10 milhões de dólares por mês, equivalente a um terço do montante atribuído há cerca de 4 anos. As verbas são exíguas e, por isso, José Sebastião, porta-voz do Governo Provincial de Luanda, anunciou que nos próximos tempos os cidadãos serão obrigados a pagarem uma taxa pelo serviço de recolha de lixo prestado pelo Estado.
Não afeta apenas o Governo da Província de Luanda, afeta todas as instituições do Estado e o Governo da Província de Luanda não esteve de fora, teve também redução orçamental. Essa redução orçamental afetou, sim senhora, afetou o sistema de limpeza de lixo. Mas o modelo está bem concebido, está aí. Precisamos de inputs, precisamos de nos organizarmos melhor, precisamos que a população esteja mais próximo de nós. Vou dar uma aproximação da população ao modelo. A Elisal, estando sozinha, com poucos recursos para acudir a toda a província, estamos com dificuldades. Se todos nós conseguirmos amarrar em sacos o nosso lixo e depositar, vamos facilitar a recolha do carro que lá for, a recolha do lixo, vamos diminuir tempo, o carro que lá for. Enfim, haverá vantagens para maximizar os poucos equipamentos que temos. Esse é apenas um exemplo de uma pequena ajuda. E depois podemos também falar, e isso como ideia já está muito bem adiantada, na comparticipação do município. O município terá, mais tarde ou mais cedo, participar financeiramente no esforço do Estado para a limpeza da cidade. A recolha de lixo é um serviço que o Estado presta ao munícipe, presta ao cidadão. Se é um serviço, tem que ser pago. Como estamos a ver agora, a verba não chega. Né? Estamos a ver agora. A verba, falei-lhe há um bocado da redução orçamental que tivemos, que todas as instituições do Estado tiveram. Se, quando a gente consome a água, a gente paga. Quando a gente consome luz, a gente paga. A gente paga tantos serviços que o Estado presta ou particulares. Por que que não havemos de pagar também um serviço que o Estado presta para que tenhamos a nossa rua limpa, o nosso passeio limpo?
O ativista Will Piazza pensa que a problemática do lixo em Luanda, em parte, é resultante da não criação de empresas estratégicas com capacidade de reciclagem do lixo. Nessa perspectiva, o ativista defende a criação de incentivos fiscais que anulam o pagamento de impostos, de modo a motivar o surgimento de operadoras desta natureza.
Sabemos que em muitas cidades, principalmente dos países em desenvolvimento, existem grupos que lidam com as questões, portanto, grupos comunitários que lidam com as questões de lixo. Há aqueles que fazem recolha de lixo nos seus bairros e depois, com os seus próprios meios, levam esse lixo a um ponto de concentração onde as empresas, nesse caso de limpeza e saneamento, vão e recolhem e são compensados. Portanto, se nós estamos a dizer que a cidade de Luanda gasta quase 200 milhões de dólares por ano para essa problemática do lixo, e mesmo assim contando a ter uma cidade suja, aliás, há um déficit entre o lixo que é produzido diariamente e o lixo que é recolhido. Há um déficit. Portanto, estamos a dizer que todos os dias acabamos por criar amontoados de lixo devido à incapacidade que existe dessas empresas e, portanto, dessas operadoras fazerem a limpeza. Agora, esses cidadãos, se tivermos cidadãos, portanto, a trabalharem em associações, em pequenos grupos, poderia inclusive ajudar com que muitos desses pudessem ter uma forma ou uma fonte de rendimento, portanto, um trabalho. E nós vemos que existem muitos jovens que têm motas com carroceria. Portanto, essas motas poderiam inclusive ser usadas para recolher lixo, sejam eles em saco ou numa outra forma que eles possam concordar com os moradores, e colocá-los num ponto de concentração que depois essas empresas, de uma forma mais fácil, poderiam recolher, e assim teremos uma cidade limpa. Digo lixo, como poderia dizer, a limpeza tirando areia, porque vemos muitas estradas que já estão a ser invadidas com areia, que torna a condução difícil e perigosa. Esses cidadãos também poderiam manter tanto uma determinada área bem delimitada, limpa, e assim então haveria mais saúde e todo mundo seria a ganhar. Eu sempre digo que quando nós pensamos sobre as empresas estratégicas que o país precisa, essa é uma delas, que é exatamente empresas que possam lidar com a questão de reciclagem do lixo. Eu até diria que deveria haver um incentivo muito grande do governo para que empresas desse género possam aparecer no país. Sejam eles, esses incentivos, sejam eles fiscais, portanto, para que eles não paguem altos impostos, que lhes sejam cedido um terreno em que eles possam ocupar e exercer o seu trabalho para que possamos de facto aproveitar, porque nós vemos hoje em dia as garrafas, os plásticos, os papéis e o lixo doméstico, todo é colocado no mesmo sítio. Portanto, isso torna a questão do tratamento e do manuseio do lixo muito difícil para as operadoras, e também faz com que muitos meios desses operadores não duram. Portanto, é o problema que nós estamos a ter, porque conseguimos ver com muita facilidade que, através das matrículas de muitas dessas operadoras, que estão constantemente a trazer máquinas novas, mas muitas dessas máquinas não duram, exatamente porque temos esse grande problema. Tanto o lixo das construções civis, o lixo que sai, portanto, hospitalares, tudo é colocado no mesmo sítio. Assim, então, é difícil. Eu acho que se houver uma política de incentivo para que essas empresas possam ser criadas no país, seria de facto uma grande solução.
O ativista da Rede Urbana de Luta contra a Pobreza, comentando à Voz da América a problemática do lixo em Luanda, que se agravou nos últimos tempos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que também podem conversar connosco através do Facebook e, por que não, do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Vamos agora à música. Deta lágrimas. Essa preta me mata.
Sorriso rasgado é meu sonho, é meu Deus, quem me dera. Dizer que eu estou apaixonado é como não é. Esta preta me mata.
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 Quando me vê redobro balançar, bundanhoso ou infinita. Tudo isso só pra me insultar. Os seus olhos provocam e enfeitiçar. É como não é. Negra que me mata, xinga, remexe e balança. Tem música no sangue, pois quando anda parece que dança. Xinga, remexe e balança. Tem música no sangue, pois quando anda parece que dança. Esta preta me mata. Calça de ganga do estilo remendado, segura moda. Às vezes só um brinquinho de lado. Tem andar, tem gingar de manequim. Ai, ai, quem der o pito fosse pra mim. É como não é. É como não é. Vou avançar na conquista, ligazar do meu veneno, até que ela não resista. Até que ela não resista. Vou lhe prometer, juro vou lhe amar. Vou lhe dar tanto. Esta preta me mata. Esta preta me mata. Esta preta me mata. Quando me vê só que balançar. Só que balançar. Um daí eu só quis. Um daí eu só quis. Um daí eu só quis. Um daí eu só quis.
Ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo, segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Podem também ver no nosso site www.voaportugues.com as manchetes noticiosas do mundo e ainda as manchetes da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão em português, 27 de setembro de 2015. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português do domingo. Hoje é 27 de setembro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. Desde já, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que vos vai acompanhar até ao final da emissão. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas para já vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Ouvinte, uma vez mais, boa noite. 13 horas, 30 minutos, 31 minutos aqui na cidade de Washington. Na leitura do noticiário, Paulo Oliveira, na técnica, Joe Gill. O Papa Francisco reuniu hoje em Filadélfia com vítimas de abusos sexuais cometidos pelos membros da Igreja, a quem prometeu que todos os responsáveis por esses crimes vão prestar contas. Os crimes, os pecados de abusos sexuais contra menores, não podem ser mantidos em segredo durante mais tempo, disse o Papa no início de um encontro que em Filadélfia com vários bispos. No encontro, o Papa disse que a instituição civil do matrimónio e o sacramento cristão já não coincidem substancialmente, nem se apoiam mutuamente, e apelou a que não se esqueça o contexto histórico. Esta mudança tem consequências culturais, sociais e também jurídicas sobre os vínculos familiares e envolve todos, crentes e não crentes, disse o pontífice perante os bispos convidados para o Encontro Mundial da Família, que termina hoje na cidade de Filadélfia. A França bombardeou a Síria pela primeira vez, posições do Estado Islâmico depois de duas semanas de preparativos, de recolha de informações e voos de reconhecimento aéreo sobre aquela região, anunciou um comunicado da presidência francesa. A presidência francesa referiu ainda que o caos na Síria deve encontrar uma solução global e que esta urgência está a pôr em marcha uma transição política, associando elementos do regime e da oposição moderada. Cerca de 8.500 refugiados chegaram nas últimas horas à Croácia e grande parte já foi transportada até à fronteira com a Hungria, que contabilizou hoje quase 10 mil refugiados. Desde que a Hungria fechou as suas fronteiras com a Sérvia no dia 15 de setembro, desde então os refugiados desviam o seu caminho pela Croácia, chegando ao país 73.500 refugiados e imigrantes. Refugiados entram no leste da Croácia através da Sérvia, outro país de trânsito da rota dos Balcãs, que começa na Grécia e atravessa também a Macedónia. Autoridades croatas levam os refugiados de forma organizada até postos de acolhimento e daí em autocarros e comboios até à fronteira com a Hungria, que por sua vez transporta até à fronteira com a Áustria. Cifras de entradas na Croácia no sábado um pouco menor que na sexta-feira, quando se registaram 10 mil chegadas. Na Hungria, a polícia informou que detectou no sábado 9.472 refugiados que entraram no país de maneira ilegal, na sua maioria cruzando a fronteira com a Croácia. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional vão conceder a São Tomé e Príncipe um empréstimo de mais de 21 milhões de dólares durante os próximos 3 anos para apoiar o orçamento, a redução da dívida pública e ainda o crescimento económico. O novo programa junta o crédito já prometido pelo FMI a um novo pacote de apoios do Banco Mundial, de forma faseada, sendo que o acordo deverá ser assinado nos próximos dias. Negociações tiveram início em 2014 com o governo de Gabriel Costa e foi agora retomado pelo executivo de Patrice Trovoada. Segundo o Ministro das Finanças, uma parte desta verba destina-se a apoiar o sector energético. A Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, anunciou que o seu país fixou o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 37% em 2025 e relativamente aos níveis registrados em 2005. A meta é uma parte da contribuição do Brasil para a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, agendada para dezembro em Paris, e foi apresentada por Dilma Rousseff na sua intervenção na sede da ONU. Além daquela meta, Dilma Rousseff indicou que as emissões poderiam atingir uma quebra de 43% até 2030 e defendeu que o Brasil vai garantir que as energias renováveis, incluindo a hídrica, representem 45% da rede de produção energética perante a média global de 13%. A conselheira de Governação da Colômbia dará uma conferência de imprensa para explicar os primeiros dados de participação nas eleições, bem como dar conta de eventuais problemas registrados nas assembleias de voto. Quase 5 milhões e meio de eleitores catalães estão a ir às urnas para escolher os deputados ao Parlamento Regional da Catalunha, nas eleições autonómicas, convertidas pelos partidos independentes num referendo de facto sobre a independência ou não daquela região. Em teoria, os catalães vão escolher hoje eleições antecipadas em cerca de 13 meses.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 27 de setembro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now, que está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português, e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para falarmos saúde com a doutora Níria Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Níria Romana. Olá, doutora Níria, como está?
Olá, Ana, estou bem. E queria desejar a todos os ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar do papel da psicologia, por assim dizer, da psicanálise, para pessoas com doenças que a sociedade não aceita com tanta facilidade. Por exemplo, poderá ser, doutora Níria, a questão, por exemplo, da SIDA, do HIV, mas também de outra doença. Qual é o papel que desempenha aqui um apoio emocional que possa ser dado?
Bom, eu iria começar por dizer que a psicoterapia ou psicoemocional é uma ajuda do foro clínico, do foro emocional, do foro em que fazem o acompanhamento de pessoas que, numa certa altura da sua vida, recebem a notícia de que têm uma doença grave, uma doença irreversível, uma doença que realmente é conotada numa sociedade, como por exemplo o HIV-Sida, uma doença mortal. E as pessoas têm medo, aquilo que nós chamamos as vidas com medo. E recebem um certo trauma após uma informação em que obtêm, que pode ser através de serviços de saúde, através de qualquer sintomatologia associada, e estas pessoas que não tiveram, se calhar, também sintomatologia, como é o caso de cânceres e etc. Uhum. E então, neste conceito, a ajuda psicoterapêutica e o acompanhamento psicoterapêutico é a submissão a esta pessoa de uma ajuda em que o significado real e conclusivo e simples é que amenizam o trauma agudo e o trauma que advém nos dias que as pessoas têm que fazer a aceitabilidade da sua condição de doença.
Por exemplo,
então,
doutora Nília, por exemplo, uma das coisas que é visível, por exemplo, a SIDA pode não ser visível para as outras pessoas e, como tal, não tem o mesmo peso, por exemplo.
O mesmo impacto.
Mas, por exemplo, se você tiver, imagine, há uma pessoa, como acontece, não é? Tem um desastre rodoviário, fica impossibilitada de caminhar. Portanto, isso é extremamente visível e isso cria uma cicatriz enorme na pessoa, não só física, como emocional, e é preciso não só a pessoa aceitar-se, mas os outros também a aceitarem. E aí o apoio emocional deve ser extremamente importante, como é para outras doenças, doutora Nídia, como mencionou a questão do cancro, por exemplo.
Exatamente. Então, é esta aceitabilidade em que as pessoas têm inicialmente um sistema em que o psicanalista, neste caso o psicólogo, que é realmente a área que ele domina, porque esta área nem é dos médicos. Os médicos são apenas aqueles que diagnosticam e têm que fazer uma abertura, na verdade, quando as pessoas são adultas fazem uma abertura, quando as pessoas são crianças fazem a abertura à família sobre uma doença. Então, essa é a função do médico, diagnóstico clínico e laboratorial, em que depois o acompanhamento é feito pelos psicólogos, que também têm uma formação neste conceito. A informação que eu tenho e que realmente quero passar aos senhores ouvintes é que, de uma forma geral, o primeiro impacto que o psicólogo tem que dar é aquela ajuda em que explica, no sentido lato, no sentido em que ele faz a análise individual de cada pessoa, porque o impacto de cada doença, o impacto de cada trauma, o impacto de uma informação é diferente de pessoa para pessoa, porque depende daquilo que já a pessoa acarreta como informação, depende do seu sistema de força naquilo que é a aceitabilidade das condições, depende muito do seu espírito de completamente de uma pessoa que não sabe, por exemplo, uma pessoa que está no domínio do completo desinformação, ela pode receber, olha, por exemplo, uma pessoa que não sabe o que é um cancro do pâncreas faz, quando recebe uma notícia, olha, você tem um cancro da cabeça do pâncreas, a pessoa fica na mesma, porque não sabe onde é que se situa o pâncreas, não sabe o que é o pâncreas, não tem rigorosamente a informação de que daí a 6 meses a pessoa fica completamente desfigurada e falece, é completamente irreversível. Então a pessoa fica desestruturada em termos de saber que tem uma doença, mas não tem o impacto do medo, fica na mesma, sente, porém, que a doença está a entrar depois de começar a adoecer e vê-se que está a acabar. Agora, uma pessoa como eu, que está informada o que é o pâncreas, o que é a cabeça do pâncreas, onde se situa, é um diagnóstico, tem um impacto completamente diferente, em que eu ou aceito que realmente estou numa condição dessas, ou realmente entro num parafuso. E é nessa altura, o parafuso é, como quem diz, entrar em extremo trauma agudo. E o extremo trauma agudo leva a uma melancolia, a uma ansiedade, a uma depressão, as pessoas se fecharem a si próprios por causa da doença. E essas doenças concomitantes que realmente aparecem estão associadas àquilo que as pessoas também têm como uma informação social, por exemplo. A sociedade, aquilo que transmitiu sobre o HIV e SIDA não tem nada a ver com o que é o síndrome hoje, né? O síndrome hoje é extremamente controlável, as pessoas vivem com ele com uma extrema qualidade, trabalham, fazem as suas vidas, têm os seus filhos, porque os filhos estão sobre um programa em que realmente têm aquilo que é a transição vertical e estão controlados e podem nascer sem o HIV, mas há muitas pessoas que não têm essa informação e o impacto é realmente trancarem, ficarem sem parceiros, é viverem sozinhas, é dizer que, olha, a vida acabou, a minha vida já acabou. Então, o psicólogo tem o papel de tirar esse trauma e amenizar os dias que vêm em que existem mecanismos de mudança. Com certeza que uma pessoa que tem HIV SIDA vai ter mecanismos de mudança para se aquilo que nós dizemos, por exemplo, se ela está em idade reprodutiva, se ela está em idade de namorar, se ela está em idade de casar, ela não vai casar com alguém que não tenha. Ela vai ter que abrir e dizer que está assim e o parceiro usar um preservativo, porque pode ser que o parceiro ou a parceira sejam negativos, e têm que fazer aquilo que é a proteção, em que a pessoa tem que fazer a abertura. E esse impacto todo, em que a pessoa chega a uma abertura, a viver sem medo e a viver livre e conseguir que todas as pessoas aceitem, é o papel do psicoterapêutico e da sociedade em geral, que nós, a sociedade, somos aqueles pequenos psicólogos que realmente acompanham o bem-servir das pessoas que estão doentes, porque as pessoas, enquanto estão com saúde, toda a gente é aceitada, a rir e a conversar e com saúde e a correr. Quando as pessoas deixam de correr e deixam de comer e deixam de viver e deixam de sorrir, as pessoas já começam a meter-se onde não devem ser chamadas. E é nessa altura que cria-se um trauma maior, em que tem que ser o acompanhamento psicoemocional, que tem várias terapias. Tem terapia psicodinâmica, de ambiente, em que a pessoa faz movimentos, em que a pessoa faz um acompanhamento, em que a pessoa tem uma conversa, em que a pessoa tem horas, a pessoa conta com a outra dá todo o apoio, chora no seu ombro, desabafa.
Doutora Nídia, sabe uma das coisas que por vezes interferem com o procurar-se apoio emocional, apoio sobretudo de um psicólogo, por exemplo, é também um certo estigma que está associado ao facto de ir ao psicólogo. As pessoas não gostam de ir ao psicólogo porque psicólogo é equacionado com psiquiatria, psiquiatra e é louco.
Está tudo perto do que é uma pessoa maluca.
Exatamente.
Não é?
E esse é um dos grandes problemas que existem nas nossas sociedades também. É o estigma que está associado a que, se você vai procurar apoio emocional, é porque já está um bocado louquinho. E, por vezes, talvez ajudasse, não era, doutora Nídia, mas isso vamos deixar para uma outra conversa, em que talvez a gente possa falar minimamente em termos de do tipo de apoio que se pode ser dado, portanto, não só na necessidade, o que é que pode ser, mas também o tipo, como você estava a dizer, quantas vezes a gente vê nesses filmes de televisão.
Por exemplo, Ana, desculpa interromper, o que é a psicoterapia psicodinâmica? É a gente saber qual é a religião que pratica, o que é que gosta, qual é a cor que veste, qual é...
Portanto, doutora Nídia,
andar à volta daquela pessoa e conseguir que essa pessoa viva essa cor que sempre teve, não é?
Portanto, doutora Nídia, espaço e tema para uma outra conversa. Nós vamos despedir-nos, aliás, do nosso auditório com um abraço. Votos de boa saúde durante a próxima semana. Também que estendemos a si, doutora Nídia, como se costuma dizer, estamos juntas.
Estamos juntas e com aquele meu beijinho.
E depois da saúde, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Hoje, a Daniela Steschi vai conversar com o nosso amigo Adelson Volante, de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Adelson Volante, que está lá na província da Huila, no Lubango. Olá, Adelson, tudo bem?
Sim, Daniela, tudo bem.
Olha, Adelson, é um prazer conversar com você aqui. Quero, né, já apresentar você aos nossos ouvintes. Você tem 31 anos, né, estudante de Direito, né, está no segundo ano. E você também é empresário, né? E você também já foi modelo, né? Teve uma carreira de 15 anos aí, né, nessa área. E você comentou, quando eu liguei para você, que você gostaria de falar aí sobre Angola, né? Sobre os aspectos sociais, principalmente. O que você gostaria de destacar?
Eu queria destacar o nosso sistema educativo. Angola é um país desenvolvido, ainda não é desenvolvido. Então, nós adotamos uma reforma educativa portuguesa. Então, a minha nota vai sobre essa mesma reforma educativa. Nós temos as nossas crianças que, sem medo de errar, acho que da primeira à terceira classe, passam de uma classe para outra sem nenhum impedimento. Uhum. Eu sou da era de 90, eu sou da era de 80, eu nasci em 84 e eu ainda fiz a primeira, fiz a pré, primeira, segunda. E já na pré, reprovava-se.
Uhum.
Na primeira também reprovava-se. Nós não podemos ter um sistema educativo que tão liberal, uhum, que faça com que as nossas crianças passem de ano a ano sem saberem ler nem sequer escrever.
Com certeza, isso aí é fundamental.
É muito fundamental, muito menos contar. Então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a matar o futuro das nossas crianças. Porque primeiro, se elas passam da pré até a terceira classe, e são as bases fundamentais para alicerçar o número 1, o A, né? Então é complicado nós termos quadros que realmente valam um dia. E nós estamos a lutar para entrarmos no mundo, né? No mundo das grandes potências a nível da África. E vai ser muito complicado, porque nós não vamos ter capacidade suficiente para aguentar a pressão que hoje o mundo está a dar a Angola, com quadros deficientes por causa da má formação de base que nós hoje estamos a constatar no nosso país. Isto com relação à educação. Com relação à saúde, nós precisamos unir o sistema de enfermagem com o sistema de medicina. Em anos anteriores, já a enfermagem estava ligada à medicina, mas por portas e travessas, então eles tiraram, separaram a enfermagem da medicina. Nós temos as universidades de medicina e temos os cursos básicos de enfermagem. Mas o que é que nós estamos a constatar hoje no nosso país? Os médicos formados pelas universidades de medicina não sabem sequer, às vezes, aplicar uma injeção. E isto é muito complicado. E isto não se aprende na Universidade de Medicina. Isto aprende-se no curso básico de enfermagem.
Uhum.
Então, nós estamos a inverter o quadro, né, na vertente de saúde no nosso país. Então, também daqui a pouco, nós estamos a viver isso, porque eu consigo falar com propriedade, porque a minha mãe é diretora de uma escola de enfermagem, inclusive eu tenho uma prima que está na Universidade de Medicina.
Ah, então você tem, você sabe, então, realmente, né? Você é uma, sim, testemunha ocular, né? Você...
Certo. Sou uma testemunha ocular dessa situação, porque há tempos nós fizemos uma comparação. Vimos que a minha prima, que está numa Universidade de Medicina, aplicasse injeção, com relação à minha sobrinha que está a fazer o curso de enfermagem. E ela disse que não, que ainda não sei, mas ela está no quinto ano de medicina.
Yeah.
Então, é muito complicado.
Está complicado então, mesmo.
Nós estamos a falar que está em jogo vidas humanas. Nós não somos...
É uma área que não dá para se permitir nenhum erro, né, Delson?
Nenhum erro. Isto é uma verdade. Isso são aspectos sociais muito importantes. Aliás, são aspectos que todo o Estado, todos os países do mundo não devem descurar. Não estamos a falar de uma galinha, não estamos a falar de um ser humano. Uhum. Alguém importante na cadeia natural da vida. Então não pode simplesmente ser formado de qualquer forma. Vamos formar quadros competentes, quadros que possam levar Angola a patamares melhores e maiores. É isso que nós queremos. Então, que o Estado, as pessoas de direito, aquelas pessoas que estão aí a aprovar as leis, possam constatar em loco, aqui na base, o que é que está a acontecer realmente. Não podemos apenas ir para a mídia e dizer que nós temos uma Ilha do Mussulo muito bonita, que nós temos uma Serra da Leba incrível, mas quando os nossos quadros, os quadros que amanhã vão ser o suporte da Angola, estão a ser mal formados. Isso quer dizer que nós temos um futuro comprometido.
Delson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber, sim, se você quer mandar um abraço ou uma mensagem aí para os seus amigos, para a sua família.
Olha, eu mando uma mensagem realmente para os 15 mais 1, porque são jovens que realmente estão a lutar pela democracia, e deixo um apelo que... A mudança não se faz com guerra. A mudança não se faz com agressividade. A mudança faz com cabeça. Então vamos estudar, vamos trabalhar, para que quando chegar a nossa oportunidade, nós estejamos em condições de fazer mudança. Que se queremos mudança, vamos fazer mudança na base da paz, não mais na base da guerra, porque já foram muitos anos de guerra e nós estamos cansados. Guerra mais não. Vamos trabalhar e fazer a paz. Construir a paz de uma forma cívica e patriótica. Não mais de forma bruta e inconsequente. Porque, afinal de contas, em Angola é o Estado e esse Estado vive milhões de pessoas. É por aí.
A Voz da América aqui à conversa com Delson Volante, um amigo ouvinte de Angola. Para ele, o nosso abraço. Abraço que enviamos a todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final da emissão, vamos ficar com música. Música sugerida pelo Delson Volante. Tetalando, irmão, ama teu irmão.
Ei, irmão, ama teu irmão. Ei, irmão, ama teu irmão. Não vejas nele a cor que ele tem, vê nele somente um angolano. Angolano, ama o teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Ei, camarada, a palavra de ordem é união. Pois com o povo de Angola unido, a independência chegará. Pois com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Por isso eu digo, ei, irmão, ama o teu irmão. Ei, irmão, ama o teu irmão. Não vejas nele a cor que ele tem, vê nele somente um angolano. Angolano, ama o teu irmão. Oh, camarada, a palavra de ordem é união. Camarada, a palavra de ordem é união. Pois com o povo de Angola unido, a independência chegará. Pois com o povo de Angola unido, o colonialismo não resistirá. Ei, irmão, ajuda o teu irmão.
Ei, irmão, ama o teu irmão.
Irmão, ama o teu irmão.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.